Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Grenade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
Inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go. Salve, rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, mais uma vez aqui na apresentação, e comigo um bravo guerreiro que não esteve presente na semana passada, mas que sempre dá as caras por aqui, Gabriel Oliveira, tudo bem?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui mais uma vez fazendo parte do Early Game.
E hoje temos um convidado especialíssimo, acho que é a primeira participação dele aqui no nosso podcast, nosso querido baiano, streamer de sucesso aí e também um dos maiores analistas do LoL brasileiro, quem alguns diriam, não é mesmo? Tudo bem, baiano?
Tudo bem, tudo bem. Salve, salve, rapaziada. Prazerzão estar aqui. Bora falar um pouco aí, né? De LOLzinho eu consigo falar bem, que eu já tô aí há 3 anos de baianalista aí, sem perder um jogo de CBLOL, nem de Circuito Desafiante, nem de Academy. Então, já 3 anos vendo tudo que acontece, né? Vamos ver o que, dá pra falar sobre o LOLzinho aí hoje.
O cara tem repertório demais e hoje é justamente isso o assunto. A gente vai falar sobre as mudanças em cada elenco do CBLOL 2022 para esse segundo split. A gente tem times se reforçando, alguns times que mantiveram o elenco do primeiro split e alguns times com algumas apostas em situações um pouquinho mais delicadas, talvez. Vamos tentar abordar todas as 10 equipes durante esse programa. Eu vou começar jogando já 3 equipes que mantiveram o mesmo elenco aí para esse segundo split, que não mudaram absolutamente nada, que são a Rensga, a Fúria e a PEN. Os 3 times mantêm exatamente o mesmo elenco do primeiro split, sem nenhum reserva, sem nada diferente. O que você tem a dizer aí, Supra?
É, esses 3 times aí acabaram... Eles viveram situações diferentes, né, no primeiro split, né? A Fúria tinha uma enorme expectativa, né, do super time que eles tinham montado, acabaram não conseguindo o título, que era o resultado que se esperava deles. Mas, assim, até pensando... num projeto a longo prazo, eles mantiveram a line do primeiro para o segundo split. Faz sentido, né? Porque já que fizeram um investimento tão alto, nada mais justo do que continuar essa temporada. A Rensga não mudou agora no segundo split, mas mudou um monte no primeiro split, né? Durante o campeonato, teve diversas alterações, teve saída de jogador coreano, chegada de outros coreanos, promoção do Ninja Kiwi, que acabou sendo uma das surpresas aí do campeonato do time Academy para o time principal. E meio que assim, parece que na reta final ali da fase de classificação do primeiro split, eles encontraram mais ou menos ali um time que fazia sentido e por isso estão trazendo esses para o segundo split. E a PEN chegou na final, né, do primeiro split, perdeu para a Bad Kennedy na decisão. Também faz sentido aí que eles mantenham essa line. E aí, Baiano, o que você achou aí desses 3 times que continuam com os mesmos jogadores? A FURIA e a PEN acabam sendo... no papel aí mesmo, os melhores elencos, né?
Eu achei isso interessantíssimo para o campeonato, né? Porque os 3 times vêm aí já treinados, de certa forma, então já vai entrar engatados no campeonato. Eu acho que ajuda muito na competitividade. A gente, às vezes, tem aquele começo de campeonato meio morno, que tem ali uns 2, 3, às vezes no CBLOL a gente tem até 4 times que estão meio apagados, e nesse split acho que não vai acontecer. A Fúria eu já esperava que não tivesse nenhuma mudança, né? Porque, caso o pessoal não saiba, esse elenco ele foi formado antes da organização e foi vendido praticamente inteiro para a Fúria, então é meio que os jogadores se montaram o time e foram para a organização depois. Então eu já esperava que, conversando com o Ranger aí, que é capitão do time e tal, que isso aí deve, esse line-up deve durar uns 2 anos, pelo menos. Acho que não deve ter mudança, só se alguém sair muito mesmo da linha. A Rensga eu achei muito legal eles terem conseguido manter o Trap aí, o Mosh aí, o suporte deles, porque dentre todas as mudanças que eles tiveram no split passado, essa que foi a melhor encaixou. Esse time aí ficou realmente perigoso para os times de cima da tabela. Tanto é que eu entrevistava os jogadores e eles iam jogar contra a Rensga, que parecia morta ali já no final do campeonato, mas quando estava com o Mosh e o Trap no time e o Ninja Kiwi, né, que subiu do Academy muito bem, o pessoal estava com medo, até os times de cima da tabela estavam assustados, apesar da Rensga estar em 8º, 9º ali no final, mas eles, pô, caramba, jogar contra a Rensga, esses coreanos têm uma mecânica muito boa. Tem o Minerva, que é um jogador sempre imprevisível também, então vai ser um time competitivo. Óbvio, não é favorito ao título como a Fúria, né? Mas essa Rensga é um time chato. É aquele time ali que se vacilar, vai pegar um quarto, um quinto lugar, vai conseguir ir para o playoff. Então, achei muito legal a Rensga conseguir manter esses coreanos. E a PEN, né? A PEN não tem muito... Se mostrou o time mais sólido, inclusive, perdeu a final ali para a Red, porque... Eu acho que foi muito mais uma questão psicológica, mas assim, tecnicamente falando, a PEN vem como time favorito ainda. Eles estavam com um jogo muito redondo, muito bonitinho. Ali, quando botou presencial, quando botou torcida, mudou um pouco o estilo de gameplay deles. Mas eu ainda acho que vem fortíssimo aí, top 3, com certeza, a PEN.
A Rensga, para quem não lembra, meteu uma quase miracle run ali na reta final do CBLOL. Exato. Os caras estavam na parte de baixo da tabela e quase pegaram um playoff ganhando jogo atrás de jogo, fazendo um milagre acontecer ali, mas infelizmente não chegaram. Quem chegou e já chegou duas vezes seguidas foi a Red Canids aí, campeã do CBLOL no primeiro split e no segundo split de 2021. E eles têm uma pequena mudança ali que eu, sei lá, precisava. Acho que essa é a grande questão que fica. Eles adicionaram um Boal aí que vai ser... uma espécie de sombra do Gigo, meio que já repetindo o que rolou nesse split passado até, né? Que a gente teve o Betão aparecendo ali para dar uma pressãozinha no Gigo, né não, Supra?
É, e essa mudança aí, na verdade, eles deslocaram, né, o ponto de revezamento deles, né? Do meio pro topo, né? Porque anteriormente a Red estava jogando com esse revezamento aí do Grevitar pro Avenger, né? Grevitar e Avenger jogando no meio. E aí o Avenger não vai jogar mais pela Red, só que contrataram um outro reserva, né? O Boal, que estava no Flamengo, para dividir posição ali com o Gigo. Então eles só deslocaram ali o ponto, né, de em que essa posição pode ter um revezamento. E aí, Baiano, eu queria ver o impacto do que você vê no time, porque assim, o Grevitar acabou ganhando mesmo a posição, né, desde o playoff do segundo split do ano passado, ainda que o Avenger tenha jogado, inclusive, no Mundial.
Mas sempre que apertava, o Grevitar que assumia, né,
exatamente, certa forma, no time. E aí eles até justificaram publicamente, né, que esse revezamento não estava sendo mais tão benéfico para eles, e agora tem um revezamento no topo, né, assim, já é um ensaio, assim, você vê que o Gigo já é um ponto fraco que a equipe já vislumbra, que pode ser que tenha que mudar pro Boal?
Cara, eu acho assim, a Red Canids, na verdade, acho não, tenho certeza, porque eu vi essa mudança acontecendo do split passado deles, o Gigo ser substituído ou ter um reserva é muito mais um ponto de instabilidade do jogador. Ele é um excelente jogador, ele é muito bom quando tá na boa fase, mas às vezes ele cai muito de rendimento do nada, e aí, né, só quem tá dentro da organização vai saber dizer, questões emocionais ou psicológicas, a gente sabe que afeta o atleta. Então, para mim, o Boal é muito mais uma carta na manga, entendeu? Não acredito que vai ser revezado com o Gigo, jogo sim, jogo não, ou até mesmo que vai dividir treinos igualmente com o Gigo. Na minha visão, é caso o Gigo esteja mal, por qualquer razão, que a org parece já entender o porquê, aí o Boal entraria, sabe? Eu acho que não é muito nenhuma ameaça para o Gigo, porque inclusive no split passado, que a Red vinha muito mal assim no finalzinho do split, no começo do playoff, era muito em cima do Gigo, e até conversei com os jogadores depois, eles falaram que tiveram uma conversa na Game House, todo mundo junto, assim, que foi uma conversa que mudou a direção do time, porque o Gigo estava jogando muito mal, e depois daquela conversa ele virou um deus, inclusive carregou vários jogos no playoff e tudo mais, então... eu acho interessante assim, a organização ter o poder de conhecer quando o jogador às vezes é mais instável, sabe? Isso é normal, a gente já teve no Brasil aqui jogadores que foram brilhantes e que tem momento que o cara não consegue desempenhar, ele tá, não consegue ter aquele foco todo. Então, para mim, a Red acertou muito, muito mesmo, já que outros jogadores, né, como o Titão, o Aegis e o próprio Krevitar já se mostraram muito sólidos, né? O Aegis, cara, eu acho assim que... já está em outro patamar, sabe? A gente nem tem mais como discutir quem é o melhor jogador brasileiro hoje em dia. Tipo, é o Aegis lá em cima, e aí vem outros do top 2 ao 5 que você pode conversar, sabe? Mas o Aegis, estabilidade, quando está na melhor fase, é muito disparado o melhor jogador. Então, o único lugar que a Red precisava mesmo é esse top aí. Imagino que o Boal é mais um suporte para os momentos ruins do Gigo. Mas avaliando jogador a jogador, o gap ainda, a distância de gameplay é muito alta, então... assim, se precisar e o Gigo estiver bem, eu tenho certeza que ele vai estar jogando.
Acho que tem uma questão de champion pool aí também, né? Até parecido um pouco com a situação do Greve do Avenger. O Greve ficou conhecido como o cara que joga pro time e o Avenger é o cara que vai pegar assassino. E o Gigo nesses playoffs, até no Mundial, era tanque, era Sion, Ornn toda hora, e o Boel é um cara que tem pentakill de Irelia no CBLOL. Então,
exato.
Tem uma diferençazinha aí que pode acabar encaixando dependendo do matchup.
Pode ser explorado, essa questão do matchup pode ser explorado. Mas não, lembrando não que o Gigo não jogue com split push nem nada do tipo, né? Porque ele já se carregou vários jogos também de CBLOL de Camille, então ele tem essa mecânica, entendeu? Mas realmente, o Boal ele é bem mais focado nessa Champion Pool. Vamos ver como é que a Red vai utilizar, mas eu ainda acho que o Gigo, no overall, assim, seria melhor que o Boal em todos os quesitos. Menos, né, se ele tivesse com algum problema e aí não tivesse conseguindo desempenhar.
Perfeito. Pulando agora para Kabum, um time que surpreendeu bastante gente até nesse primeiro split, ficou no primeiro lugar aí durante a fase de pontos, acabou caindo nos playoffs para a Red Canids, que viria a ser campeã, né? E fizeram apenas uma troca. Eles tiraram o Dzeive, né, o atirador, e trouxeram de volta o Dudes The Boy, que foi campeão com o time lá no comecinho da pandemia, no primeiro split de 2020. E para mim, essa troca faz a Kabum ser um timaço, assim.
É bem interessante porque a Kabum já era um bom time e o Dzeive era um bom atirador e se destacou, né, no primeiro split, também teve bons jogos, mas eu vejo que eles melhoraram ainda mais, né, Baiano?
Assim, questão de papel e de elenco, sim. Também acho que o Dzeive deixou muito a desejar ali nos playoffs do campeonato, né? Teve jogo que estava realmente, ele complicou o jogo inteiro para o time dele, estava todo mundo num cenário empatado, até ganhando as outras lanes, mas ele estava tão atrás do outro AD Carry ali que nem tinha mais como se jogar o jogo. Então o Dzeive realmente ficou um pouco atrás. O único ponto dessa Kabum, e que eu sempre digo também na minha live, é que Parang e o Wiz ainda não se provaram em momentos decisivos, em momentos presencial, em momentos com torcida. Então eu não acredito nessa line, apesar de no papel estar muito forte, eu não acredito que venha para lutar por título, não. No máximo por playoff, porque realmente eles são muito bons. Mas eu até fiz um estudo na minha live recentemente aí dos últimos playoffs do Parang, e assim, fora aquele campeonato de 2020, né, que ele foi campeão, porque foi no caso da pandemia, eles jogaram de casa, até a final foi de casa, todo mundo jogando de casa. E quando foram para o presencial depois, o Parang, assim, tinha uns KDAs bizarros, assim, sabe? Tipo, num playoff ele ficava 3/28 num playoff, sabe? Tipo, realmente números, assim, muito abaixo. O Wiz também não se provou tanto. Então, na minha visão, acabou. É um time muito bom, realmente os nomes são excepcionais, só que não apostaria nesse time de forma alguma, porque tudo que eles mostraram até hoje no momento decisivo, no momento presencial, ainda mais se você botar uma torcida ali, eu acho que os jogadores ainda não conseguiram mostrar realmente a gameplay deles nesse cenário. Então, para mim, deixaria aí também numa briga por playoff e acaba um top 6.
Agora, passando para Liberty, outro time que mostrou uma boa campanha, chegou nos playoffs, mas não conseguiu ir tão longe. A única troca que eles fizeram foi do Woz, que estava no time já há muito tempo, né, pelo Cavalo, que talvez seja o melhor nick de todo o CBLOL.
Concordo. Não,
Cavalo.
Cavalo.
Impõe um respeito, um certo respeito, digamos, né? Assim, vamos ver se isso vai se provar em jogo, né? Assim, o Woz, como você falou, né, estava muito tempo na Liberty, né, que desde o tempo de Pro Game, de pré-RG e tal, e acabaram trazendo esse jogador do time Academy, né? É uma oportunidade de jogar aí no elenco principal. O que você achou, Baiana,
nessa mudança? Para mim, essa mudança mais polêmica aí do cenário todo foi essa. Não que o Cavalo seja ruim, né? Quem joga solo kill, até na época que eu ainda era profissional, esse cara já jogava bastante solo kill. Tava sempre ali nas ranqueadas ali, top 5, top 10.
É Cavalo antigo, então, esse?
Esse cara é antigo. Esse Cavalo é antigo aí da solo kill. A gente já conhecia ele tem um bom tempo. Sempre era chato ali nas ranqueadas, tem uma mecânica boa. Mas o Woz, na minha visão, ficar fora do CBLOL é algo assim que não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido.
Ele
pra
foi
mim,
o melhor, né, jogador da Liberty ali.
Exatamente.
Né?
Top 3 suporte, assim, facilmente aí, dos últimos splits, não só do último. Então, não sei, né, se teve alguma coisa pessoal envolvida, a gente não tem como saber isso, mas ele continua jogando solo kill, o Woz, então ele continua jogando o jogo. Mas, realmente, o Cavalo aí, apesar de ser bom, não, ele vai ter que se provar muito aí para substituir o Woz, cara, porque o Woz realmente era muito bom, já vinha muitos splits aí se destacando como suporte, e esse time da Liberty aí sempre é um time muito bem encaixado. O grande trunfo dessa time da Liberty é realmente a coaching staff, né? O Kalec e o Alox já estão juntos há muito tempo, eles são muito setados nas ideias dos dois juntos, o que um quer que o outro faça e o que eles esperam do time. Então, em questão de preparação, o time da Liberty sempre foi sensacional. Por exemplo, eles vão se preparar para jogar contra um time muito melhor, como a Red ou como a Pen, mas eles vêm com um estilo de jogo, a proposta muito boa para o jogo e tal. Mesmo tendo jogadores ali piores, né, individualmente, mas eles sempre dão um perigo, sempre causam alguma coisa assim. Mas é como eu falei, esse também vem um time ali que, na minha visão, ali fica no top 7, vai brigar para o playoff de novo, mas não é um time tão perigoso assim. Consegue tirar um jogo ou outro ali, muito devido à preparação deles para o jogo, para cada jogo, mas não acho um time tão perigoso assim, porque acho que individualmente vai deixar a desejar. Porém, tem o Dizemes, né? Esse Dizemes aí, eu quero muito ver esse cara jogando, mano, porque o split dele ano passado foi assim, em relação à expectativa e realidade, foi bizarro, bizarro de bom. Ele se destacou demais, assim. E quando você para, não só assistindo a transmissão como um torcedor, quando você para e bota o jogo da Liberty, vai analisar realmente as coisas que foram feitas, esse cara é monstruosamente, assim, não dá para afirmar ainda porque foi só um split, né? Mas esse split dele foi muito, muito bom, muito acima do esperado, muito acima do esperado mesmo. Ele tem decisões muito boas, assim, como se já fosse um jungler experiente e tal, além de ter uma mecânica muito boa. Esse cara tá com 5 contas no desafiante brasileiro, esse Dizemes. Então, esse é o jogador aí, junto com o Ninja Kiwi, que na minha visão vai ter que todo mundo ficar de olho. Realmente, se vão se provar dentro do cenário, como todo mundo se espera, ou vai acabar ali mais num cenário como o de Zeb, que a galera esperava muito, Netuno, só que ainda não se provaram. Então, para mim, Ninja Kiwi e Zeb são jogadores brasileiros assim, que todo mundo vai ter que ficar de olho realmente.
Concordo. E mostra um pouco do perfil da Liberty também, se você pensar. Foi a saída do Yamp que acabou promovendo o Dizemes, cara bom pra caramba. E agora a gente tem essa saída do Oz estranha para um outro cara do time Academy. Que vai Exato. Que é um cara tão bom quanto de exames, assim, vai que é um
é
cara...
É o Kalec, que... né? Acho que o Kalec, ele... O Kalec é God, não é? Então, o Kalec, ele deve ter algum motivo, cara. Eu não tenho muita
Kalec tem um
do
plano.
Kalec, não. É, o Kalec tem um plano, cara. Então, eu acho que esse time da Liberty aí pode ser um timezinho chato, um timezinho que incomoda. Pega um playoff aí tranquilamente, se o time encaixar, consegue tirar a vaga de algum dos favoritos aí para playoff. Mas, assim, falar em título, acho que também não dá.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Uhum. Já que a gente tá falando de Yamp, a gente pode pular agora pra INTZ, que mudou pra caramba pra esse split. Eles promoveram aí o Hidan do time Academy, o Hidan que é o top laner já, teve passagem até pela VivoCade, já jogou CBLOL, e trouxeram também o Jokster e o Nosferos. O Nosferos que passou um split meio que sabático aí nesse começo de ano, e chega com as expectativas, eu diria, em baixa pra INTZ, né, Supra?
É, em baixa. E a INTZ é um caso curioso, né? Porque eles tiveram uma péssima temporada de 2021 e conseguiram ser ainda pior agora no primeiro split de 2022, né? E, o time realmente não correspondeu às expectativas. Novamente, estão mudando, estão trazendo aí o Nosferatu, que não jogava há um tempo. O Jokster, que chegou a ter uma passagem como técnico do Academy aí nesse começo de temporada, vai voltar a jogar com o Micão, né? Uma dupla conhecida aí dos bons tempos de Exódia, de anos atrás, né? Agora vamos ver como é que tá o nível atual, como é que esse time vai encaixar, mas assim, as expectativas são baixíssimas, né?
Não podia ser pior as expectativas, eu diria que assim, é um abismo, a expectativa da MPZ é um abismo, e aí não só falando de comentarista, de analista do cenário, até a comunidade, cara, ter assim, até a visão da comunidade já, colocar as expectativas na MPZ em último sempre e tal, devido aos últimos...
Candidatíssima à lanterna, Baiano?
Exatamente, candidatíssima à lanterna. Para mim, a única coisa que salva esse time aí é o ódio dos jogadores, de ficarem com muita raiva de todo mundo criticando e todo mundo zombando, que eu tenho certeza que vai acontecer por parte da comunidade, e aí realmente darem a vida e fazer algo diferente. Porque, assim, potencialmente tem, sabe? Eles ainda não estão nesse nível, não se provaram, mas potencial tem. Para mim, o Nosferos é um cara que tem potencial, se ele realmente der a vida para isso e tal, de ser um mid laner muito bom, como ele já se mostrou, né? Já chegou a ser líder do CBLOL em um período de tempo ali e tal. E Hidan também tem, o Yamp tem um potencial muito forte também, Mas é difícil, né, cara? É aquele tipo de elenco aí que realmente você vê que teria que ter toda uma história, todos os jogadores juntos, decididos a criarem uma história e tal. Teria que ter uma motivação muito forte mesmo, muito grande.
Porque tem que ter um grande alinhamento das estrelas, né?
Exatamente, o alinhamento das estrelas e dos jogadores dentro do time. Porque se for levar assim no banho-maria, por exemplo, seguindo a rotina de treino normal, que os outros times também seguem, se for fazer o normal que todos os outros times vão estar fazendo, aí é último, entendeu? Aí é último lugar mesmo, vão ficar na lanterna e não tem para onde correr. Agora, potencialmente tem que ver o Jogster também, como é que ele vai sair depois de voltar aí. Não acredito muito nessa volta do Jogster, mas já foi o melhor suporte do Brasil por muito tempo, né? Então, historicamente falando, inclusive, é o melhor suporte que a gente já teve. Só que não acredito muito nessas voltas, cara. Ainda mais em um time desestruturado, né? Se a volta de um jogador, por exemplo, se colocar um BRTT hoje de volta, um Revolta, eu mesmo, se fosse voltar, um ESA, e ele volta para um time estruturado, um time que já tem outros 4 jogadores fortes, e ele vai encaixar como uma peça, aí é uma mudança que eu acredito bastante. Que pode ser possível que o jogador volta bem, a experiência pode ajudar muito um time assim, mas voltar num cenário desse com um time se modulando ainda, tomando forma e todo mundo meio perdido, eu acho que não vai ser tão bom. Então, basicamente é isso. A expectativa da NTZ, não, assim, os jogadores vão jogar sem pressão nenhuma, porque eu acredito que 95% do cenário espera já que eles fiquem em último. E é realmente aí eles terem que fazer uma história e fazer algo totalmente diferente para mudar essa realidade.
A gente está falando bastante de grandes nomes aqui, de jogadores que têm tido splits bons recentemente. E se você olhar com calma, o único jogador que teve uma boa performance recente aí nesse time da INTZ foi o Yamp, que jogou muito bem na Liberty, barra PRG, barra Pro Gaming. E Exato. Fora ele, são outros 4 jogadores que não têm boas atuações há bastante tempo. Mas enfim, pulando agora para Miners, que teve que lidar com a saída de um dos melhores jogadores aqui do Brasil, que não é brasileiro, mas que ainda assim é um dos melhores que atuam por aqui, que é o Croc. Pro lugar dele trouxeram o Gato, que já apareceu bem no CBLOL, já teve boas performances no Academy também. E para substituir o Hulk, que talvez fosse o ponto fraco da equipe no ano passado, o suporte, eles trouxeram o Civi, que é um suporte coreano aí com passagem por times Academy da LCK. Eu sempre fico meio assim com o coreano que a gente não conhece bem, porque não dá pra saber muito o que esperar, né, Supra?
Esse jogador foi indicação do Duran, né, que é o outro coreano do time, aí o top laner. Ele que continuou, né, do primeiro pro segundo split, o Croc acabou mudando, né, foi pra Loud. Foi uma perda grande, né, pra Miners, mas foi uma indicação do Duran. É curioso isso, a gente não sabe o que esperar, né, porque no caso da Rensga, por exemplo, quando eles montaram o time do primeiro split, um dos coreanos foi indicação do outro, e assim, os dois foram péssimos, né? E aí agora, vamos ver o que acontece nesse segundo split aí é a grande expectativa desse time, né? Ainda que o Gato também seja uma novidade e tal, mas a gente quer sempre ver os coreanos, essa é a verdade, né, Baiano?
O que podem mudar, né? Os coreanos é algo que a gente não conhece e que pode mudar a cara do time, né? Porque dentro dos jogadores brasileiros a gente já sabe muito bem o que esperar. Mas assim, o que você falou, e vale deixar o alerta aqui, geralmente acontece isso no Brasil, né? Como a gente não tem, não consegue fazer um estudo assim muito bom assim dos jogadores coreanos, a gente vem muito por indicação. E geralmente vem dois juntos, né? E geralmente dá problema, é muito do que os caras não esperam. Acaba acontecendo uma coisa também que os coreanos ficam meio isolados assim da equipe, até naturalmente, né? Por causa da questão do idioma. E aí começa a ter problema na Game House, e aí o time começa a ficar mais desmotivado e tal. Então, para mim, a Miners é o time que mais sofreu nessa janela, perdeu o Croc, do mesmo tempo que a Loud foi o que mais ganhou aí. A movimentação do Croc da Miners para a Loud foi a principal desse split, e deixa a Miners enfraquecida, na minha visão. Mas ainda tem jogadores que podem realmente surpreender aí, como o Gato. O N já meio que se provou em alguns momentos, né? Outros deixou a desejar, mas a gente viu que tem potencial. E o Celo que está vindo aí também, dando as caras para ver se consegue fazer algo diferente, realmente se firmar nesse time da Miners aí. Mas na minha visão, não é um time perigoso, não. Não consigo nem ver eles pegando uma vaga de playoff aqui, para ser sincero. Acho que eles ainda ficam ali junto com... Até abaixo da Liberty, eu diria. Acho que a Miners fica mais ali num ponto com Flamengo, ali. Eu não vou botar a NTZ junto, não. A NTZ para mim está ainda mais abaixo que isso. Mas acho que a Miners vem num patamar assim, meio que de Flamengo. Talvez a Rensga, se não estiver bem. Mas eu ainda acho que Rensga e Liberty vem acima, vem para tentar lutar. E a Miners vem ali realmente para ficar em oitavo, chutaria algo bem, bem próximo disso. E também, ó, falando sobre o Flamengo, vale o alerta, né? Sobre essa questão dos coreanos de trazerem amigos aí. No Flamengo é a mesma situação, né? Do Curi aí, que trouxe o Gyeong-gu aí, que é o jungler coreano também, que eles tinham certa amizade e tal. E é complicado, vamos ver o que vamos acontece ver,
vamos ver. Aí. Como o Baiano já adiantou, o Flamengo trouxe o Gyeong-gu aí pra jungle, contava com o Curi já do último split. O Curi fez algumas atuações, mas acabou voltando mais cedo pra Coreia, depois que o Flamengo perdeu as chances de classificação. E a gente tem o Tai voltando aí pra top lane depois de um split questionável, vai, na jungle. O Tai volta a ser top lane e entra nesse time que no primeiro split já deu um monte de BO, porque era basicamente o time Academy do Flamengo disputando o CBLOL. A expectativa começou lá embaixo para o Flamengo de 2022, e agora é um time que não tem muito uma cara, não sei bem o que esperar, né?
É um time de clima de despedida, né? Porque a gente também tem que pontuar aqui que esse Flamengo vai ser o último split que o Flamengo vai ser representado no CBLOL, né? Porque a Los Grandes, uma equipe muito conhecida aí no cenário de esportes do Brasil, comprou uma parte da Simplicit, né, que é a empresa que administra a divisão de esportes eletrônicos do Flamengo, e aí eles fizeram esse movimento e a partir do ano que vem devem assumir a equipe totalmente como Los Grandes. E por enquanto vai ser a despedida do Flamengo, e assim, Flamengo já, por si só, a Simplicit, né, já vinha deixando aí os investimentos meio de lado, até para 2022... Eles promoveram os jogadores do time Academy, né? Não com aquele discurso de vamos apostar em novos talentos e tal, mas também para poder economizar, né? Ao contrário de trazer medalhões, de contratar jogadores caros, recorreu às pratas da casa aí, que tem salários mais baixos, um custo de operação muito mais baixo. Não deu certo, fizeram várias mudanças ao longo do split, o Flamengo teve o seu pior desempenho desde que chegou ao CBLOL no primeiro split, e agora no segundo fez essas duas mudanças, mas também é difícil, né, Baiano, saber o que esperar, ainda mais vai ser um split meio melancólico, não sei, assim.
Exatamente, meio conturbado dentro da organização, né, tudo que tá passando no Flamengo, acho que vai ter, para os jogadores ali, falta até um pouco de motivação, porque quando você tá em um time muito estruturado, sei lá, você tá aí já até numa Kabum, você está numa Red, você está numa PEN, o jogador meio que sabe que tudo que ele faz ali realmente é relevante para a carreira dele, porque às vezes você pode assinar um contrato de 2, 3 anos com um time desse, que ali você se sente bem, você vai estar confortável, você vai ter todo o suporte, toda a estrutura para poder desenvolver sua gameplay e realmente se fixar no time, né? E nesse cenário do Flamengo, acho que todos os jogadores meio que sabem que, mano, é até o final do ano. Aí entra já outra administração, provavelmente, aí talvez já muda tudo do zero, pode entrar uma pessoa com uma visão diferente. Então, meio que se você doar muito ali, nem vai ter essa crédito todo com a organização. Então, um cenário bem complicado para o Flamengo. Porém, eu diria assim que dentro da expectativa e dentro do que eles tinham nas mãos, obviamente, né, não conseguiu fazer um time competitivo. Esse time aí não é competitivo por título, mas dentro do que tinha nas mãos da expectativa, eu gostei, sabe? Essa line do Flamengo eu gostei, falando todo esse processo aí, né? Toda essa situação de que realmente não querem investir, não querem gastar tanto dinheiro mais, tá meio que num clima de despedida, mas mesmo dentro desse cenário, esse time até que ficou ali, não vai ser um time apático na minha visão, sabe? Acho que não é um time que ainda vem para jogar o campeonato. Com muita sorte ali, pode tentar pegar um playoff, se o time encaixar muito bem, se esses coreanos realmente renderem aí. O Curi já até se provou um pouco. Os poucos games que ele teve aqui no Brasil, ele jogou bem individualmente, pra caramba até. Então, se encaixar bem com esse Gyeong-gu aí, pode ser um time para pressionar ali um playoff, pressionar, tirar a vaga de alguns outros times, né? Mas competitivo tá longe de ser, mas dentro da situação real do Flamengo, acho que montou até uma line boa, assim, com o que tinha nas mãos.
Para fechar nosso programa agora, vamos falar da Loud, que também teve algumas mudanças importantes aí para esse segundo split. A primeira delas é a saída do Dudes The Boy, né? Foi para Kabum, como a gente estava falando agora há pouco. E a promoção do Brance. Ele, que era do time Academy, meio que ia ter uma disputa ali entre o Brance e o Bini, que era um ADC que já teve passagem pela Fúria, estava jogando na Europa, e eles disputaram, e pelo visto o Brance vai começar o split como titular. E além disso, a gente tem o Vavel entrando ali para fazer uma sombra para o Celso. O Vavel, que é o suporte do time Academy também, já teve ótimos desempenhos no CBLOL Academy. E por fim, acho que a transação mais hypada aí dessa janela de transferências, que é a entrada do Croc no lugar do Tai. O Croc, que veio de ótima temporada na Miner, já tinha feito uma ótima temporada na Rensga, agora entra no lugar do Tai, que tinha saído da top lane, foi pra jungle, ficou tudo meio estranho, e acho que é o maior reforço que qualquer um dos times do CBLOL poderia ter trazido aí pra esse split.
A Loud tá tentando de tudo aí pra conseguir ter um título, né? Essa é até um bastidor aí que eu até trouxe uma matéria que a gente publicou lá no GE, né? A direção ver o time de LoL aí como o último em que ainda precisam se provar, né? Eles não conseguiram ainda performar muito bem na era das franquias, né? E assim, a Loud acabou sendo ainda mais pressionada por conta do desempenho no Valorant e no Free Fire, né? Que a Loud recentemente foi campeã, então agora eles estão fazendo de tudo aí, tentando de todos os jeitos para serem campeões também no LoL, ainda mais depois de terem apostado no Robô e no T-Node, né? E aí, Baiano, o Croc chega para ser o cara aí dessa Loud? Pode ser a peça que faltava para a Loud conseguir um resultado ainda melhor?
Cara, o Croc, para mim, assim, é um jogador excepcional mesmo. Toda a visão que ele tem, não só como jungler, né? Ele era um líder muito forte na Miners também. Eu costumava escutar todas as rodadas, né? A comunicação dos times. E o que o Croc fazia dentro da comunicação da Miners era bizarro, assim. O cara jogava o jogo dele e ditava como todos os outros teria que jogar, né? Muito por ter muitos jogadores novos na Miners também, na Loud aqui, acredito que ele nem vai precisar fazer muito disso. Esse time da Loud eu gostei bastante, eu acho que o Croc vai encaixar muito bem com o Robô, os dois muito comunicativos, então esse topside aí vai ser muito chato, vai ser muito bonito de ver um Robô e Croc contra o Weiser e Carioca, contra Parang e Wiz, contra a FNB e Range. Vai ser até o Trap e o Minerva se eles vierem fortes aí também. Então esse topside vai ser muito legal de se ver. Porém, tem um problema para a Loud que vai ter esses praticamente quatro jogadores revezando na bot lane, né? Então, até eles entenderem quem realmente é melhor, depois você tem que entender quem desempenha melhor, não só no treino, mas no presencial. Depois vai chegando perto do playoff, você tem que entender quem está melhor para o playoff. Então, tendo quatro jogadores para revezar no bot, eu acho que isso pode ser uma dor de cabeça e meio que criar uma dependência do topside no time. O que pode ser um problema para a Loud é acabar dependendo do meta, né? A gente já viu times aqui no Brasil que investem muito em um side só do mapa, né? Para quem que não entende, é muito você investir muito só na bot lane e botar toda a carga neles, ou investir muito só no top lane com jungler, e aí você fica à mercê do meta. Se tem uma mudança do meta e AD Carry, por exemplo, é nerfado e o jogo fica mais para o top, com Camille, Fiora, com carregadores no top, daí quem tem um topside mais forte sai muito na vantagem, e aí vice-versa. Então, para mim, o grande ponto da Loud é um time forte, para mim, que vem aí forte para o playoff, né? Pelo menos dessa vez, acho que eles não vão deixar passar essa vaga do playoff. Dá para sonhar com um título também, mas um pouco arriscado a line-up, para mim, tem muito do seu peso em um lado só do mapa, se os outros times souberem explorar isso. Não falando que o Brance aqui é ruim, né? Eu acompanhei todos os jogos aí da carreira do Brance até hoje. É bom individualmente, é bom mecanicamente. Tem uma lane phase boa, mas falta muita experiência ainda. Falta muito, muito, muito. Ele entrega vários jogos, assim, entregou vários jogos no Academy, assim, jogos ganhos que ele tá com muita vantagem, 7-0, 8-0. Aí vai dar aquela brincadinha ali no jogo para tentar solar alguém, para tentar fazer alguma coisa, acaba morrendo, entrega o barão e perde o jogo. Então, isso é um tipo de play, um tipo de situação que acontece muito, muito mesmo com o Brance. Então, tem que ver se ele consegue se desenvolver ainda na fase regular para chegar bem para os playoffs. Mas, assim, para mim, o maior ponto da Loud aí, o ponto crucial é realmente depender bastante de um lado só do mapa e do meta, né? Se for um meta, assim, que a bot lane decide o jogo, que dragão decide o jogo, logo no começo do jogo, principalmente, aí eles podem ter um pouco de dor de cabeça. Mas ainda acho que vem para um split bem mais forte do que o passado, de qualquer forma.
Pra quem não lembra, o ADC da Loud no começo do Academy não era o Brance. O Brance começou no Academy como reserva e o titular era o Vitim. Mas o Brance ficou muito mais famoso a partir do momento que ele farpou o BRTT nos playoffs do CBLOL. Não sei se vocês lembram dessa. O Brancy falou que mandou mensagem pra mãe dele falando pro pai aposentar, e aí deu ruim, né? A Penha meteu o único reverse sweep na história dos playoffs do CBLOL, e o Brancy teve que aguentar um monte de gente enchendo o saco dele. Agora ele vai poder se provar aí.
Vai ter a chance dele, vai ter a chance.
Tier 1, né? Vamos ver. Legal acompanhar.
Mas sem o BRTT jogando, né?
Sem o BRTT.
O BRTT não voltou pro segundo split. É importante observar isso também nessas mudanças aí, né?
Quando ele voltar, vai ser um clássico instantâneo.
Acho difícil, contra Brancy. Acho difícil. Acompanhando o TT aí, eu sei que a galera tem muita expectativa e tal, mas acho que é difícil o Guerreiro voltar. Mas vamos ver, né? Tô na torcida aí, porque com certeza ver o cara jogando é sempre bom pro campeonato e tal. Mas acho difícil que aconteça.
Eu também acho. O BRTT já tinha dito uma entrevista pra gente lá no GE, que assim, lá quando ele anunciou essa pausa, né? Que a pausa poderia virar, sim, aposentadoria. Ele parece bem feliz aí, fazendo as outras coisas da vida dele. Vamos ver, né? Porque é uma perda grande pro CBLOL, mas também a oportunidade para surgirem novos ídolos aí, né?
Exatamente. Perfeito.
Bom, a gente vai chegando na reta final aqui. Eu acho que vale dar uma amarrada final em tudo que a gente tá falando. Para mim, ficou bem claro que a gente tem Fúria, Pen e Red aí como um trio de possíveis favoritos pro título, e o resto dos times aparece um pouco abaixo. Alguém discorda disso?
Não, é isso mesmo. Os Essos têm algum ponto que tem que se provar, algo do tipo, né? Pen, Red e Fúria vêm mais sólidos assim, né? Você já meio que sabe o que esperar desses times. Todos os outros ainda têm alguma coisinha que se provar, tem alguma coisinha que mudar. Não, por exemplo, Loud e Kabum também vão ser times fortes aí. A gente pode ter certeza que vão estar fortes, mas vamos ter que entender ainda se forte para título, né? Ou forte apenas para jogar o playoff ali.
Uma coisa que me chamou a atenção dessa janela, né? Do primeiro para o segundo split, é que não houve grandes mudanças, grandes transformações, né? O Croc talvez tenha sido aí a maior contratação, né? A maior transferência, mas assim, de uma certa maneira houve uma relativa estabilidade, que eu acho bom, né? Às vezes a gente, de um split para o outro, tem muitas trocas, muitas mudanças, nem parece o mesmo time. A gente teve uma relativa estabilidade, que eu acho importante. Até o Baiano falou isso no começo, né? Da competitividade, é bom ter mais ou menos aí times com o mesmo elenco, para também não ter muita diferença de um split para o outro. Na temporada, ao fim da temporada, costuma ter maiores mudanças, né, de um ano para o outro, mas é legal ter um split com uma coisa mais estável.
Com certeza, hein? E essa parte da competitividade é muito importante, né? Eu, como estou ali na live o tempo inteiro e sei a opinião do público ali diretamente, o CBLOL estava sendo muito afetado assim, com 3 ou 4 times todo split, que a gente sabia que não ia nem jogar o campeonato, sabe? Só estava ali porque estava ali mesmo, era a vaga deles na franquia, mas não tinha nem, não era nem um time competitivo, né? E nesse caso aqui, fora todos os memes e as brincadeiras, eu acho que a gente vai ter um CBLOL bem, bem competitivo. Não sei se em nível muito alto, né? Mas a gente vai ter um CBLOL bem nivelado, bem, realmente, em questão de competitividade, em questão de, pô, vai jogar uma Red contra a Rensga, não dá pra você ter certeza do que vai acontecer, não, tá ligado? Tipo, o jogo é jogado, vai ter times que conseguem jogar o jogo, talvez dá só não a NTZ que não, né? Mas aí, de qualquer forma, eu acho que o nível ficou bem da hora, velho, assim, não vai ter times, assim, saco de pancada, que às vezes a gente assiste o game já tendo certeza de quem vai ganhar, e esse CBLOL, a grande melhoria que teve, na minha visão, é realmente essa. É que mesmo que jogue um time da ponta da tabela com um time do meio de tabela, um time de baixa tabela, sempre vai ter aquele suspense. Não vai ter mais para ter certeza do resultado. E eu acho que o mais importante no campeonato é isso, né? E ao longo das semanas aí, vamos vendo, um time que se desenvolve mais, que chega melhor para o playoff, e quem que vai representar a gente lá no Mundial.
Primeiro split teve esse grande meme, né, de que era o CBLOL mais disputado de todos os tempos, e a gente fica na torcida que o segundo split seja ainda mais disputado. A resposta a gente vai ter aí no dia 11 de junho, quando começa a primeira rodada do CBLOL, e o campeonato vai até o dia 3 de setembro, quando é a grande final. A gente vai ter aí quase 3 meses de bastante LOLzinho no final de semana para acompanhar. Baiano, muito, muito obrigado pela presença, gostei demais desse papo. Se você quiser dar seu último recado aí, falar para o pessoal que te acompanha o que dá para esperar nos próximos meses, que a gente sabe que você tem os problemas de saúde, a gente sabe que é um momento difícil, mas fica à vontade para falar o que você quiser nesse fechamento de programa.
Primeiro, agradecer o convite aí, né, para mim sempre, apesar de tantas as coisas que eu fiz aí, principalmente ano passado, mas falar de LOLzinho ainda é a minha raiz ainda, então eu tô sempre em casa para falar. Para esse meio de ano aí, realmente meu foco vai estar sendo no CBLOL, então o Baianalista vai estar rolando aí, a gente vai estar sempre naquela resenha, assistindo os jogos, com jogadores aí, entrevistas, fazendo um conteúdo diferente para a galera que acompanha o torneio e trazendo mais realmente mais conteúdo e mais entretenimento para todo mundo, né? Porque a gente não sabe se a gameplay vai ser garantida, mas a resenha está sempre garantida, a gente sempre faz a piada ali do jeito que der. E vamos ver, assim, para mim a grande expectativa também é quem vai representar a gente no Mundial, porque a Red, nesse MSI, chegou perto, assim, cara. Depois de um bom tempo, a gente conseguiu sonhar em passar de grupo, né? Deu para sonhar. E daí, no Mundial, né, pode ser algo que... Eu sei que o cenário do LoLzinho aí tá meio apagado, 90% do público já tá totalmente desesperançoso de ter algum resultado internacional, mas a Red trouxe esse sonho, pelo menos, reativou ali, reacendeu um pouquinho da fagulha. E vamos estar acompanhando aí todo final de semana no Baianalista para ver quem que leva a gente para o Mundial e se dá para sonhar e pegar uma vaga numa fase de grupos e aí com algo que pode mudar realmente o cenário aqui no Brasil.
Eu não podia deixar de agradecer também ao Supra, que... O Supra não, né? Não podia deixar de agradecer ao Gabriel Oliveira, que é um dos bravos guerreiros... O homem, um dos bravos guerreiros da janela de transferência, o cara que gosta muito de dar o furo. Muito obrigado pela presença, Supra.
Oh, obrigado, cara, obrigado e vou participar mais aqui do Early Game. Às vezes eu dou uma sumida, mas eu volto, viu? Eu sempre volto pra cá.
O Early Game vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e a gente volta na semana que vem com mais um programa. Valeu!